pode passar, pode passar, pode passar também. E, finalmente, alguns novos desafios colocados para o planejamento e gestão da cidade, que é exatamente a questão da acessibilidade, que hoje entrou na nossa agenda, que entrou na pauta da secretaria, entrou na pauta do ministério como uma questão prioritária, que é mais uma dimensão que a gente precisa considerar no sentido de construir uma cidade para todos, inclusiva. Hoje a gente tem um panorama onde os investimentos federais, eles de fato incorporam essas questões, mas ainda existem lacunas e vazios dentro do desenvolvimento urbano e da acessibilidade urbana que a gente precisa atacar. Pode passar. Aqui alguns exemplos do que seria a promoção da acessibilidade urbana dentro de um contexto de desenvolvimento urbano das cidades. Enfim, o que a gente precisa agora, nos próximos passos, dentro do contexto de fazer uma avaliação do Estatuto da Cidade e dos planos diretores, que a gente precisa, de alguma maneira, incorporar essa dimensão da promoção da acessibilidade universal nos planos diretores, fortalecendo o eixo de acessibilidade do Plano Viver Sem Limites, e exatamente buscando apoiar os estados e municípios na adaptação dos espaços urbanos e diretrizes de acessibilidade, exatamente numa estratégia de buscar contornar essas fragilidades de gestão e de capacidade de implementação de políticas que muitos municípios brasileiros hoje enfrentam. Enfim. Finalizando, queria dizer que a gente está aqui no Ministério à disposição para discutir todas essas questões. São questões complexas e é difícil a gente falar de tudo isso em tão pouco tempo, mas que a gente está sempre à disposição para discutir o que for, enfim, necessário.
Muito bem,
Obrigada.
doutora Carolina Baiama Cavalcante, coordenadora da Gerência de Assistência Técnica para o Planejamento Urbano, Acessibilidade e Reabilitação Urbana, em substituição ao diretor Antônio Borges, falando pelo Ministério da Cidade. Como havia anunciado antes, eu não tenho como não ler aqui a nota que o Itamaraty nos encaminhou, que é a posição do nosso governo sobre a posição do Paraguai. É uma nota curta, muito curta, mas importante que a Comissão de Direitos Humanos se posicione, eu diria, no mesmo entendimento da nota. Ao ler a nota, porque há uma concordância total dessa comissão. Ministério de Relações Exteriores, situação no Paraguai. O governo brasileiro condena o rito sumário de destituição do mandatário do Paraguai, decidido em 22 de junho último, em que não foi adequadamente assegurado o amplo direito de defesa. O Brasil considera que o procedimento adotado compromete pilar fundamental da democracia. Compromete pilar fundamental da democracia, condição essencial para a integração regional. Medidas a serem aplicadas em decorrência da ruptura da ordem democrática no Paraguai estão sendo avaliadas com os parceiros do Mercosul e da Unasul, à luz de compromissos do âmbito regional com a democracia. O governo brasileiro ressalta que não tomará medidas que prejudiquem o povo irmão do Paraguai. O Brasil reafirma que a democracia foi conquistada com esforço e sacrifício pelos países da região e deve ser defendida sem nenhuma hesitação. O embaixador do Brasil em Assunção está sendo chamado à Brasília para consultas. Palácio do Itamaraty, Brasília. Então, está lida a nota do Brasil, uma nota firme, clara, que tem todo o nosso endosso. Não que o Itamaraty pediu, mas nós estamos aqui de pronto colocando que a Comissão de Direitos Humanos concorda na íntegra com a nota. E eu dizia na abertura dos trabalhos, né? Se a moda pega, do dia para a noite você reúne uma maioria, às vezes momentânea, né? E até oportunista, e demite um presidente. E nós, que somos democratas, não podemos concordar com isso. Por isso, meus cumprimentos à posição do governo brasileiro. Vamos ao nosso Segundo convidado, Dr. Carlos Pena Bressanini, professor, mestre em políticas públicas e formas alternativas de energia. Está com a palavra, obrigado, com o período necessário. 10 minutos, mais 5, se necessário, totalizando 20, se assim for o entendimento.
Bom dia, senador. Saúdo o senador em nome de todos da mesa. Eu estou vendo o jovem Rafael aqui na audiência. Saúdo em nome de todos os presentes. Bom dia aos que estão aqui como parte dessa audiência sobre mobilidade urbana, 10 anos do Estatuto das Cidades. Eu estava conversando com o senador há 2 minutos atrás que esse assunto está começando a ser entendido. Quando eu estava entrando aqui no prédio do Senado, encontrei com o senhor Nazareno. E a gente veio conversando, porque eu tenho de conversar muito com ele, que fica parecendo que eu estou contra as propostas dele e ele está contra as propostas minhas. Não é nada disso. Não é nada disso. É que a gente está tentando, justamente a gente está tentando achar um ponto de convergência, porque todos nós estamos trabalhando em prol de melhorar a acessibilidade. Enfim. Aí a gente veio conversando, e uma das coisas também que chamou a atenção é o seguinte: as pessoas acordaram-se para a questão da mobilidade, acessibilidade, transporte, e que isso tem um forte componente de se planejar as cidades. Eu acredito que isso tem a ver com o fato das cidades hoje serem maioria nos países desenvolvidos. Antigamente não era. Antigamente o campo era a maioria, a cidade era a minoria, né? Então, eu acho que, como as cidades cresceram muito, houve uma abertura dos olhos nesse sentido. Então, eu trouxe uma apresentação para poder conversar, mostrar. Eu espero que vá dentro desses 10, 15 minutos. Beleza. Então, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Por que as pessoas vão morar nas cidades? Então, a gente conseguiu listar algumas coisas mais importantes que determinam. Nasceram lá. É o primeiro motivo. Você nasceu numa cidade, então a sua tendência de ser um ser urbano é muito maior de quem mora no campo. Tá ok? Segundo. Volte, por gentileza. Isso. Segundo ponto, oportunidades de trabalho. Você várias vezes vê pessoas, ou já passou por isso, de que no campo, nas regiões mais internas, falta oportunidade de trabalho. Você pode até ganhar, mas você não ganha o que você desejaria, né? Então, você resolve então se mudar para a cidade, pode mudar, na possibilidade também de ganhar mais. E uma das coisas que mais a cidade atrai é a possibilidade de estudar. Desde escola para as crianças, até escolas técnicas, até grandes universidades. Isso é uma característica bem típica de grandes cidades. Uma das coisas mais importantes que existe é quando um governo resolve levar uma universidade para o interior do país. Tem um efeito desenvolvedor muito grande. Parênteses, uma pausa. Senador, no seu estado tem uma universidade chamada Universidade Federal dos Pampas, não é isso? Isso. Eu descobri que ela é uma universidade que tem vários campos espalhados ao longo do Rio Grande do Sul. E isso faz parte de um projeto de se expandir o ensino superior pelo país. Querendo ou não querendo, isso influencia tremendamente numa cidade, porque várias vezes a cidade se lota de gente em função de um bom centro de ensino. Quando você tem um bom centro de ensino interiorizado, você forma uma rede de conhecimento naquela área e não fica dependendo da grande cidade. É bem interessante isso. Isso está sendo feito no governo, é uma coisa muito boa. Quarto ponto para poder as pessoas habitarem uma cidade: saúde. Tanto a saúde preventiva, que eu chamo, por exemplo, ter bons hábitos esportivos, sabe? Como a saúde corretiva mesmo, quando você precisa de uma operação, alguma coisa. Então, as cidades têm a característica de terem os centros de saúde. Aí, vocês podem observar, segure essa tela, por gentileza, que eu fiz duas comparações. A da esquerda embaixo é a China, de 1950 até uma projeção a 2050. E a de cima é o Brasil. Na do Brasil, que está em cima à direita, a coluninha em azul é a proporção de habitantes de cidades. No início da tabela, no cantinho esquerdo, vocês vão ver que a coluninha azul, em 1940, era menor, e a vermelha, que era quem habitava o campo, era maior. Se você for agora para a última, que é a projeção para 2050, veja o tamanho dos habitantes, da coluna dos habitantes das cidades e o tamanho da coluna dos habitantes rurais. Isso é um processo de desenvolvimento que ocorre não só no Brasil, como na China. Embaixo, aquele linha amarelo e vermelho é a China. O amarelo é a população rural e o vermelho é a população urbana. Não esqueçam que a China hoje tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tá, okay? São 7 Brasis, pelo menos dentro da China. Então, não achem que o movimento na China está lento, não. Está muito rápido. Tá, okay? 1% na China hoje é quase 14 milhões de habitantes. É muita coisa. Tá entendendo? Uma minoria na China tem 50 milhões de habitantes. Assim, para números baixos. Então, veja o impacto que essa quantidade de gente indo para as cidades, no mundo todo. Pode ir adiante, por favor. Olha, em 1961, a Coreia do Sul era um país muito destruído pela guerra. Então, as pessoas viviam, havia uma grande quantidade de pessoas vivendo à margem de rios, favelas. E hoje, 2011, você vê que a mesma margem do rio foi recuperada, no ano passado, 2011, a mesma margem do rio, ela hoje é habitada. Habitada no sentido de coabitada, no sentido de que ela é frequentada pela população que voltou a utilizar um rio despoluído, limpo, para cortar sua cidade. O rio não é simplesmente local de jogar esgoto, é um local de vida. Né? Então, veja a diferença da abordagem. Se eu vou voltar, inclusive, mais adiante. Pode ir, por favor. A Ilha de Manhattan, em Nova York, em 1931 e em 2005. Veja que mesmo em 1931, já vendo alguns arranha-céus, vocês estão vendo um dirigível passando. Não é o dirigível Hindenburg, é um dirigível americano. E embaixo, em 2005, vocês estão vendo já a Ilha de Manhattan, também mais ou menos a mesma região, como há uma quantidade muito maior de prédios, concentração e grandes arranha-céus. Adiante, por favor. Singapura, em 64, 2004, Singapura na Ásia, um dos tigres asiáticos. Rio de Janeiro, 1890 e 2005. Vocês vejam a diferença, tanto nessa parte mais embaixo, aqui da chamada Enseada de Botafogo, quanto que seus olhos conseguirem ter definição, toda a região ao norte, já indo para Niterói, norte do estado, também já bem mais habitada. Vamos lá. Porto Alegre, 1890 e 2009. Pela legenda da foto de 1890, dizia que era perto do mercado municipal. Eu só não sei de que ângulo. Eu não sei exatamente de onde foi, se é do alto de um morro ou se é de um prédio. Então, talvez o senador consiga, com seu olho, recuperar melhor a informação. Eu, pessoalmente, não...
Estou tentando me localizar ali.
A parte de baixo está fácil, né? É ali a ponte em frente ao Guaíba. Isso. Não é isso?
É a ponte em frente ao Guaíba, é, né?
Saída para Pelotas, tá. E nós temos então a parte interior da cidade. Vejam como a cidade se espalha. Vejam como é fácil espalhar da cidade, que a cidade vai pelas partes mais baixas, não é isso? Porque a parte mais baixa é mais fácil de deslocar. A chuva também, ela escolhe a parte mais baixa. Por isso que a chuva e as cidades têm um relacionamento muito forte. Vamos adiante. Salvador, 1890 e 2010. Eu sei que a parte ali de cima Não. Alguma coisa vermelha. Eu me lembro que tem alguma coisa relativa. Hã? Rio Vermelho. Perto do Rio Vermelho. Isso, perto do Rio Vermelho. Exatamente, essa foto é perto do Rio Vermelho. E embaixo é a Paralela. Embaixo é a Paralela, Avenida Paralela de Salvador. Já bem caracterizada como uma deixou de ter aquela característica leve urbana para ter uma característica forte, né, pesada, tráfego pesado. Vamos lá. Eu peguei essa foto de 1960 de Brasília para vocês perceberem que, quando Brasília foi construída, não havia congestionamentos. O primeiro congestionamento que eu me lembro aqui em Brasília foi por conta do movimento pelas diretas já, em 19 de abril de 1984, quando pela primeira vez se congestionou as 6 faixas de ida e de volta do eixo monumental, porque era proibido a concentração. Brasília tinha sofrido um ato de exceção, o executor do ato de exceção era o general Newton Cruz, e o general Newton Cruz do alto da sua posição de força, não queria que houvesse concentrações. E um dos símbolos da briga pela eleições diretas era buzinar o carro. Então, o que é que aconteceu? Se fez o primeiro congestionamento na história de Brasília, todo mundo buzinando, Newton Cruz louco entre os carros, querendo prender todos. E, enfim, ele contra o Brasil, né? Enfim, e foi a primeira vez que eu vi um congestionamento em Brasília. A partir daí, eu percebi que podia ocorrer, e hoje Brasília é uma cidade como qualquer outra, que congestiona. Quantas faixas forem construídas, vão ficar congestionadas, dada a quantidade de automóveis. Tóquio, 1945, logo após o final da Segunda Guerra, ela está bem destruída pelos bombardeiros. Vocês podem perceber que o que existe ainda em pé quase sempre são esqueletos, com poucas exceções. Quase tudo é esqueleto. E em 2007, você vê que Tóquio foi completamente reconstruída. Vamos lá. Esse ângulo, para os senhores terem uma ideia, é um ângulo da Cidade do México. A pequenina Cidade do México tem 20 milhões de habitantes. Ela é literalmente uma cidade espalhada. Ela foi construída sobre a antiga capital azteca, quando os mexicanos tomaram o México, aproveitaram a área. Parte da população ficou, é a população de origem azteca, maia, um pouco também. Tradicionalmente, é a população mais pobre. Vamos lá. A Cidade do México hoje tem 20 milhões de habitantes, tem mais de 200 quilômetros de linha de metrô e transporta 4 milhões de passageiros dia, mas 4 milhões efetivos. Não é que o sujeito trocou de um trem e pegou outro trem na mesma estação e é caracterizado como 2 passageiros. Não, são 4 milhões mesmo por dia. Ali em cima, que eu botei em destaque, é o tamanho da rede do metrô do México. Eles têm 12 linhas, essas tais 200 quilômetros de linha. Vamos lá. Tóquio tem 13 milhões de habitantes, tem 203 quilômetros de linhas e transporta 6 milhões e 300 mil passageiros por dia. Ao lado é o mapa da linha de Tóquio. Rio de Janeiro, se incluir, porque conurbou os municípios vizinhos, por exemplo, conurbou com Nova Iguaçu, conurbou com vários outros municípios em volta. Então, a gente trabalha com 13 milhões de habitantes. São 41 quilômetros de linha de metrô, sendo apenas 2 linhas, tá? E eles calculam 1 milhão e 100 mil passageiros por dia. Não é tudo isso. Também não chega a ser tudo isso, não. Mas é muita gente. Talvez 1 milhão de passageiros seja. É bem próximo. Vamos lá, próximo. São Paulo, e esse é um, eu acho interessante, porque a foto anterior eu estava pegando o Morro dos Irmãos pela favela da Rocinha. Eu não me lembro o nome desse bairro em São Paulo, mas vocês percebem que ao lado da favela tem uma série de condomínios de luxo? Conseguem perceber isso? Então, São Paulo tem esse aspecto contrastante muito forte, né? E que tem de ser tratado. Quando a gente fala hoje dos 10 anos do Estatuto das Cidades, uma grande característica do Estatuto das Cidades é tentar nortear linhas de melhoria social, de melhoria de vida da cidade, não deixar as pessoas abandonadas. Reconhece-se que as favelas são locais consolidados e as pessoas têm direito a se transformar em comunidades e bairros e terem escritura, terem toda a sua vida organizada. E o equivalente a isso nas outras cidades também. Então, é um dos enfoques legais do Estatuto das Cidades. Vamos lá. Próxima, Porto Alegre, de novo, 1 milhão e 400 mil habitantes, 34 quilômetros de linha de metrô, 203 mil passageiros por dia, sendo que estão em construção 3 estações hoje, prosseguindo a linha do metrô de Porto Alegre. Se eu não me engano, está indo até Novo Hamburgo.
Isso.
Porque hoje chega até São Leopoldo, você sai lá do centro, não é isso?
Isso.
E vai até São Leopoldo, como o pessoal lá chama São Léo. E só que agora está sendo construída mais uma extensão que vai até Novo Hamburgo. Cidade de forte colonização alemã, não é isso, senador?
Grande produtor de calçado.
Bem importante economicamente.
Isso,
né?
Isso, muito importante. Uma das maiores cidades do estado.
E o que acontece? Quando você consegue ligar as cidades assim com transporte eficiente, bom, você consegue fazer com que a cidade se desenvolva de uma maneira sustentável. Isso é muito bom, isso é muito importante. Vamos lá adiante. Belo Horizonte, que tem um metrô muito subutilizado, sabe, é uma pena, é uma cidade de 3 milhões de habitantes, só tem uma única linha e transporta hoje em torno de 215 mil passageiros. Falta, isso é muito importante, e é uma coisa muito importante. Os governos têm de deixar diferenças de lado e têm de entender que trabalhar nessa área de transporte é uma área estratégica para o seu planejamento, porque não tem cabimento. Belo Horizonte é uma cidade construída no centro de um grande caldeirão.